Reportagem Especial.
Várias experiências Brasil afora mostram que é possível, sim, transformar cultura e criatividade em bons negócios. Dificuldades existem, é claro, mas os empreendedores estão dispostos a correr os riscos e os resultados, muitas vezes, são surpreendentes. O maestro Alexandre Neco, por exemplo, comanda há quase 6 anos um espaço cultural em Brasília. Ele dá palestras sobre música clássica e popular, rege 2 corais e 1 orquestra, além de abrigar profissionais responsáveis por cursos de línguas estrangeiras e outras atividades. Para sustentar essa estrutura, Alexandre criou um clube.
Você paga uma mensalidade sabendo que aquela mensalidade está ajudando a manter todo um esquema. Orquestra, corais, as aulas, os professores de idiomas e tal, está tudo incluído nisso. E existem outras pessoas que preferem uma opção mais econômica, que é pagar pontualmente. Ah, eu quero assistir só uma aula de inglês, maravilha. Ah, eu quero só ver um concerto de violino e orquestra, maravilha.
O espaço cultural tem em torno de 100 sócios. A crise econômica diminuiu o número inicial em 30%. Mesmo assim, o músico continua optando por não procurar nenhum apoio financeiro governamental. Prefere explicar aos interessados em se associar que nem sempre a arte é provida pelo governo e que o público tem que fazer a sua parte.
Da mesma maneira que você paga por um curso de inglês, que você paga por pela academia, natação, o que for, você paga por cultura e ajuda a manter o centro cultural aberto.
O maestro diz que os artistas contratados para concertos gostam do empreendimento, porque recebem o pagamento à vista e em dinheiro, um cachê fixo, que independe do número de espectadores na plateia.
Pavão misterioso, pássaro formoso.
A mais de 2 mil quilômetros de distância, o esquema é diferente. Financiamento do poder público e ingressos 100% gratuitos. É uma rede de festivais de artes cênicas da produtora Quitanda das Artes, de Fortaleza, que contabiliza 26 eventos de dança, teatro e circo em 97 municípios do Ceará. Os festivais dependem das leis de incentivo, de convênios e de poucos patrocínios locais para fechar o orçamento estimado entre 7 e 8 milhões por ano. O produtor Paulo Feitosa explica que, além de receberem os espetáculos, as cidades se beneficiam com a injeção na economia local e com a qualificação profissional.
A gente trabalha desde o profissional técnico de uma logística, um motorista de um transporte, a um curador, a um professor. Então, assim, são cerca de 20, de, entre 15 e 30 perfis de profissões diferentes que são exercidos dentro de um festival.
Um festival de grande porte da rede cearense gera cerca de 300 empregos, entre diretos e indiretos. O produtor lembra também que a movimentação dos festivais nas cidades modifica o destino de muitos profissionais.
Um jovem que está ali na universidade, mas que tem um contraturno e já tem uma proximidade com a ação cultural, que aceita um emprego de, né, temporário de produtor independente, de design, e acaba chegando ali, encontrando um lugar e repensando um pouco a sua vida e atuando nessa área, né?
O encontro entre a tradição e a tecnologia fez surgir uma boa ideia em Guadalupe, bairro de Olinda, em Pernambuco. O terreiro de Candomblé, que também abriga a manifestação conhecida como Coco de Umbigada, já tinha instalado um laboratório de tecnologia para a comunidade. Em 2010, o produtor cultural Ricardo Ruiz Freire começou a desenvolver jogos para computador e celular baseados em mitos das religiões afro-brasileiras da tradição do Reino de Benim. Eles foram reunidos no portal Contos de Ifá e até agora o acesso era gratuito. 7 anos depois, a ideia é tentar rentabilizar a atividade, observando como o mercado de software ganha dinheiro e tentando aplicar a mesma metodologia aos jogos, agregando também uma ação social.
Um deles você vai
para salvar seu jogo, você precisa de assistir um vídeo e com isso você, né, arrecada um dinheiro por clique. É, um outro você só passa de fase se assiste um vídeo e por aí vai. Então, nesse momento, a gente viu que era necessário entender como que esse jogo poderia monetizar também para esse grupo trabalhando lá. Como a gente pode formar mão de obra para o mercado de trabalho de tecnologia e como a gente pode também desenvolver um mercado de tecnologia internamente nas comunidades.
Ricardo quer aproveitar a proximidade com Recife, considerada um polo tecnológico, e ressalta que o candomblé é uma religião baseada em tradição oral, tem bastante material para os roteiros de jogos eletrônicos. O projeto já rendeu oficinas em cidades como Aracaju, em Sergipe, e Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Para o ministro da Cultura, Sérgio Saleitão, a tecnologia pode ser a ferramenta para que o país vá, aos poucos, saindo de uma economia à base de commodities e concentrada em um modelo industrial.
Nós precisamos migrar a matriz econômica brasileira para uma matriz baseada na economia de transformação e na economia pós-industrial. Para isso, nós temos aí dois segmentos que são absolutamente vitais, e é o mundo que está mostrando isso para nós. Um deles é o setor de tecnologia, de inovação.
Ele salienta que o país tem uma evidente vocação para a economia criativa. Muito desse talento, o ministro acredita a miscigenação das etnias europeias, africanas e indígenas. Criatividade, a matéria-prima, o brasileiro tem de sobra. Falta a consciência de que artes, turismo, gastronomia, folclore e outras áreas podem gerar dividendos, até porque os produtos têm um valor físico, financeiro e também o valor simbólico, com um poder gigantesco para conquistar o consumidor. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Reportagem especial.